O que o senhor tem para nos dizer desses efeitos que muitas vezes geram insatisfação da população, o abre e fecha das atividades comerciais envolvendo a pandemia do coronavírus? Até onde isso é prejudicial, isso é benéfico, essas incertezas dos governantes, quais os efeitos disso na população? O que o senhor tem encontrado até o momento?
Bem, essas incertezas são inerentes. Não tem como, né? Nós estamos vivenciando essa pandemia de uma forma totalmente, né? Primeiro, desconhecido. Então, os conhecimentos estão se agregando agora, né? E vai se conhecendo mais. E, de uma forma, de certa forma, creio que os profissionais de saúde estão fazendo um excelente trabalho, porque não só estão tratando pacientes, mas com suas pesquisas estão desenvolvendo protocolo de tratamento que é fantástico, né? Tem evitado muitas mortes, muitos óbitos. Então, essas incertezas são naturais, mas o que nós precisamos é, nessas incertezas, tentar encontrar um caminho que, de certa forma, esteja embasado, né, no que um vírus causa numa população. Se nós tivermos esse conhecimento, pode ser que, diante das incertezas, mesmo com as incertezas, nós podemos seguir um caminho em que, que pode nos embasar. Então, essa pandemia que veio de uma forma inesperada, pelo menos o que nós podemos fazer através de nossos estudos, quando nós falamos de estudo, nós não atuamos diretamente, né, na intervenção individual, né, no tratamento, mas como nós somos mais teóricos, nós estudamos como é que esse vírus se propaga na comunidade e na população. Então, uma das coisas que nós percebemos é que existe basicamente três estratégias para minimizar o início dessa pandemia, que é o que nós, acho que todos já ouviram falar exaustivamente, lockdown. Se o lockdown é feito logo no início, então o país que implementar isto, de certa forma, vai, digamos, em algumas semanas, fazer com que o vírus deixe de circular de uma forma muito forte. Então, o que esses países que fizeram isso precisam fazer agora é controlar. Existe a segunda estratégia que nós estudamos, né, com mais detalhes, que o que o Estado de São Paulo fez, que foi um isolamento, uma tentativa de controlar a epidemia que estava alastrando. Mas como já havia visto, né, o Estado de São Paulo e todo mundo havia visto o exemplo da epidemia fora de controle na Espanha, em Itália em especial, então isso de certa forma fez com que as autoridades tomassem atitudes mais, digamos, antecipadamente. Então existe então essa segunda estratégia, que seria o isolamento. E a terceira estratégia seria o lockdown, que Itália e Espanha adotaram, isso porque a epidemia estava fora de controle, não tinha outra alternativa, ou fazer lockdown, ou então a população sofreria demasiadamente. Então, basicamente, são essas três estratégias que nós podemos dizer que os países tomaram. E a grande pergunta é, com esse isolamento, o lockdown, nós conseguimos, de certa forma, fazer com que o pico, ou seja, o que todo mundo ouviu falar, né, achatamento da curva epidêmica, ou seja, nós diminuímos, né, o pico da epidemia e alargamos, não é isso? O período que nós chamamos de período da primeira onda de epidemia. E, então vem a pergunta, como fazer essa liberação? Essa é a grande questão atual, em todas as partes, não? Por isso que essas incertezas surgem, porque nós conseguimos, de alguma forma, controlar. E agora, o que fazer? Não é uma boa pergunta?
Sem dúvida.
Sim, verdade, né? Professor Rodrigo falando, tudo bem? Boa noite.
Boa noite, tudo bom?
Então, até chegando nessa questão, né, professor, porque aqui no Brasil a gente tem uma situação bastante peculiar, né? São mais de 200 milhões de brasileiros divididos em diversas regiões, ou seja, né, a pandemia pode impactar os diversos estados brasileiros de formas diferentes, né, por conta de diferentes características. E a gente tem duas políticas, né, tanto quando o Fernando falou anteriormente do nosso modelo de distanciamento controlado, assim como em São Paulo também está utilizando. E até o senhor falou dessas três estratégias para diminuir essa pandemia. No atual momento, no Brasil, como é que o senhor visualiza que poderia ser feita essa estratégia nos diferentes locais a partir dessa alastração do surto aqui no Brasil?
O que nós podemos falar é baseado não nos dados que nós temos, né? Basicamente, nós temos dois dados que são importantes, que são os dados de novos casos graves, tá? Não aqueles que foram casos leves que foram pegos pelo teste, mas o que é importante para nós são os casos graves, associado a isso o número de óbitos, né? Que todos os dias, infelizmente, esses números são divulgados diariamente. Então, baseado nesses números, se nos basearmos nesses números, é como se nós estivéssemos correndo atrás. O que nós precisamos é ir à frente, estar à frente. Ou seja, será que nós podemos ter um traçado, não é isso? Uma trajetória dessa epidemia a longo prazo? Isso nós podemos, né? Não é que o que nós fazemos de modelagem matemática vai determinar como é que essa epidemia vai comportar, não é nesse sentido. O que nós precisamos é fazermos esse modelo fundamentado, o que todo mundo também ouviu falar na história natural de COVID-19, ou seja, quais são as peculiaridades populacionais, não individuais, populacionais que interferem para que essa epidemia possa se propagar numa comunidade. Para dar um exemplo, antes de entrar no Brasil, nós estudamos a epidemia de COVID em São Paulo e, posteriormente, nós estudamos a epidemia na Espanha por outros motivos, não porque nós queríamos, mas porque o estado de São Paulo estava pensando em adotar lockdown num momento que nós achávamos que não seria propício. Então, o que nós observamos é que o estado de São Paulo, pela sua densidade demográfica e pela sua população, aquele famoso R0, né, número de reprodutibilidade basal, nós encontramos na faixa de 9. Ou seja, no início, uma pessoa é capaz de transmitir para 9 pessoas. Enquanto que a Espanha, que tem mais ou menos a mesma população do estado de São Paulo, tem uma densidade menor, quase metade do estado de São Paulo, em termos de densidade populacional. Isso faz com que o R0 da Espanha seja 8. Eu estava olhando os dados de novos casos de coronavírus no Rio Grande do Sul. Rio Grande do Sul tem quase 12 milhões de pessoas, ou seja, um quarto do estado de São Paulo. Então, se nós pegarmos aqueles dados e fizermos uma estimativa baseada no nosso modelo, não sei qual seria o valor de R0, mas com certeza vai ser menor do que 8. Então,
perfeito.
São esses valores que, de certa forma, digamos, é a linha de epidemia que, se nós não fizermos nenhuma intervenção, vai ser a linha de epidemia. E com intervenção, nós saímos dessa linha natural de epidemia, mas se esse tipo de intervenções for, digamos, não for seguido avante ou deixar de ser feito, essas intervenções, o que acontece é que ele volta novamente para aquela linha original de epidemia que é muito intensa, né? Então, o Brasil, todos sabem que é um continente. E a diversidade populacional, diversidade de densidade e comportamento, isso faz com que podemos ter uma ideia, a partir dos dados do Brasil, estudar. Porém, por que nós escolhemos o estado de São Paulo e não do Brasil? Por causa justamente que o Brasil é muito heterogêneo. E São Paulo é heterogêneo também, mas é muito menos do que o Brasil. Então, nós sabemos mais ou menos, nós conseguimos, com um mês de antecedência, traçar essa trajetória da epidemia, o que nós observamos é que, como esse modelo é baseado fundamentado nessa transmissão populacional, é como se existisse uma lei, e nós apenas estamos expressando essa lei em termos de fórmulas matemáticas. Então, se nós conseguimos fazer com que consigamos determinar como é que a epidemia está avançando, com isolamento, com uso de máscaras e assim por diante, então isso significa que se nós pegarmos essas pessoas que estão isoladas, se nos liberarmos, nós de certa forma também poderemos saber como será a nova trajetória dessa epidemia quando pessoas em isolamento forem sendo liberadas. Por isso que, se nós basearmos em modelos matemáticos, seria interessante desenharmos, ou propormos estratégias de liberação para evitar essa insegurança populacional de será que hoje fecha, será que amanhã abre?
Certo. Professor, o que o senhor encontrou até o momento, essas aberturas, mesmo que intermitentes, que tipo de resultado está se projetando? Porque o brasileiro agora já sabe que há essa janela de 14 dias para os casos, novos casos, né? Assintomáticos que podem se tornar assintomáticos, o vírus dura 14 dias. Matematicamente, o senhor já identificou nesse universo de São Paulo os resultados que isso tem apresentado em novos casos?
Sim. Nós vimos, interessante que nós pegamos os dados de São Paulo e aplicamos o modelo para entender a epidemia que está ocorrendo no estado de São Paulo. E, ao olharmos, nós percebemos que havia alguma coisa de 9, 10 dias. Mas por que 9, 10 dias? Porque 9, 10 dias é mais ou menos o período em que uma pessoa se infecta, ele tem mais ou menos 5 dias em que ele vai... O vírus vai se multiplicando dentro dessa pessoa, mas ele não transmite, né? E posteriormente tem mais 4 dias antes dele manifestar sintomas. Então, se nós somarmos 5 mais 4, são 9 dias mais ou menos em que ele começa então a manifestar esses sintomas. E interessante que nós então fizemos o quê? Para comprovar isso também, para dizer que esses parâmetros, esses dias, esses períodos estão corretos, nós olhamos para os dados de São Paulo, casos diários, e o índice de isolamento. O que nós percebemos é que se, num determinado momento, o índice de isolamento era baixo, depois de 9 dias, o número de casos aumentava. E quando o índice de isolamento era alto, depois de 9 dias, o número de casos era baixo. Então, nós percebemos que não é 14 dias, e sim entre 9 e 10 dias, praticamente 9 dias. Por isso que é perigoso. Eu dei uma olhada no programa de liberação do Rio Grande, do estado do Rio Grande do Sul, parece que está bem planejado, mas parece que está fundamentado em 11 aspectos, e entre esses 11 tem 2, que é número de casos novos e número de óbitos. O que nós observamos é que número de casos, o que ocorrer hoje, somente daqui a 9 dias é que vai surtir o efeito. Então, se basearmos nos números de casos de hoje e liberar, hoje estava baixo. Mas, se liberarmos, pode ser que o que está refletindo hoje era o que havia acontecido 9 dias atrás.
Eu pergunto isso para o senhor pelo seguinte, até para encerrar nossa conversa, que infelizmente já estamos pelo horário, porque aqui... Tá. As bandeiras, muito semelhante ao que ocorre em São Paulo, elas têm uma aplicação de 7 dias, ou seja, podem ser 7 dias mais restritivos, lá na frente, na semana seguinte, 7 dias menos restritivos. E isso é muito, se discute muito se essa janela de 7 dias, de fato, tem algum tipo de efeito prático para conter o avanço da pandemia.
Sim, para avanço de pandemia, 14 dias seria o ideal, né?
Certo.
14 dias, todo mundo isolado. E assim o vírus deixaria de circular.